Bem-vindos ao BanzaCast. Eu sou o Heitor e eu acho que esse ano o STF vai fazer a boa.
Eu sou o Marlon e essa volta ao mundo em dois episódios.
Eu sou o Cristão e pra quem acha que só no Brasil tem essas leis de desuso ou lei que não pega, fica aí de olho. Aqui a gente chava o Banza, bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba!
Fogo na bomba! Estamos começando mais um episódio do BanzaCast, edição especial, legalização pelo mundo. Pra quem não conhece ainda, todo início de ano, o Banza apura a situação legal da maconha pelo mundo com dois episódios, certo?
Isso.
O primeiro deles é o de hoje, onde a gente vai falar sobre o Big Six.
Eita.
Que são os seis grandes expoentes da maconha pelo mundo. E são eles, atenção, Brasil, Uruguai, Estados Unidos, Canadá, Holanda e Israel. Porém, esse ano a gente vai abordar somente cinco deles. Israel foi oficialmente rebaixado dessa lista.
Rebaixado!
Porque não tem notícia positiva que nos faça tirar o foco dos atentados feitos contra a Palestina. E o Banza repudia o sionismo e os seus apoiadores com toda a força. Então esse ano a gente não vai estar falando de Israel, porque o que tem que ser falado de Israel são sobre os atentados, correto? Então com Israel fora da jogada, no segundo episódio da série Legalização pelo Mundo, nós vamos analisar os demais países que estão estudando, trabalhando a maconha e subir alguém dessa posição pra posição de destaque. Boa. No Big Six, se a gente achar que cabe. Se não tiver ninguém relevante pra subir também, aí faz tudo certo. Então, hoje a gente começa de Big Five, Cristão.
É porque assim, nós que decidimos quem são os Big Six ou Big Five, né? Nós pegamos os maiores, assim, quem mais estuda, quem tá legalizado. Nós pegamos quem tem mais informação, caracterizamos os top 5 e os 6 que o Brasil é que é o relevante, né? Pra nós, quem importa é o Brasil. Então são os cinco mais relevantes, mais o Brasil, e aí nós chegamos no top 6. E aí hoje um top 5. E aí foi separado por país. Cada um aqui tem o seu volume de material estudado pra poder apresentar aqui.
Então vamos começar vamos fazer o seguinte, vamos começar de Holanda, que é o que todo mundo já pensa na hora, de pá, maconha legalizada, Holanda, bum, o que você acha?
Eu gosto. Gosto.
Então se liga, porque o governo da Holanda autorizou pela primeira vez, em meados de agosto do ano passado, uma experiência para testar se o cultivo, distribuição e venda de maconha podem ser legalizados, numa tentativa de resolver os problemas de segurança criados pela política de tolerância ao consumo de haxixe e maconha, que se deu início em 76. Então, né, em agosto eles decidiram, galera, vamos fazer, tá ligado? Vamos fazer essa fita aí, vamos ver o que vai acontecer. O teste, ele é uma tentativa de monitorar a qualidade do produto que chega no consumidor e ao mesmo tempo deter as redes criminosas que dominam as fases anteriores ao consumo. Porque, tipo assim, o consumo não é crime, então você pode colar na coffee shop, comprar uma ganja, fumar lá dentro, tá tudo certo. Agora, como que essa ganja chega no coffee shop? Vocês não pensaram nessa parte, não,
comprar,
né?
Plantar é crime, vender é crime, movimentar é crime. Então essa ganja magicamente tá aparecendo dentro das coffee shops.
É, pois é. É leprechaun, essa porra. É bem assim, né? Então a produção e a venda de drogas leves, conforme classificadas pela lei do ópio, é crime nos Países Baixos. Na década de 70, porém, a classe política pensou que permitir o consumo de maconha em cafeterias, que hoje são mais de 570 espalhadas por 102 dos 345 municípios do país, impediria o uso nas ruas. Naquela época, a cannabis chegava ilegalmente, principalmente do Paquistão, Afeganistão e Líbano. O resultado da política aplicada aos coffee shops, ela é paradoxal, Cristão, porque maiores de idade entram sem problema pela porta da frente, mas nos bastidores seus proprietários compram drogas de indivíduos que atuam em redes criminosas. É na década de 90, Marrocos dominava o mercado europeu, e agora Irã, Albânia e os próprios Países Baixos também aparecem na lista de exportadores, segundo dados do próprio Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, citados num relatório que foi publicado pela polícia holandesa em 2021. Lembrando que todos os dados que a gente falar aqui durante o episódio, galera, os links vão estar disponíveis lá no nosso Discord, que é de acesso gratuito. Qualquer um pode entrar lá e se informar com a gente. Boa. Certo?
Aqui tem informação!
Então, vai. Paul Depla, Cristão, que é o prefeito do social-democrata de Breda, ele disse o seguinte, que há 50 anos não se pensava nos problemas causados pela oferta, pela porta dos fundos, entre aspas, das cafeterias. E que é hora de criar uma cadeia fechada que vai do fornecedor ao consumidor, sem depender das redes criminosas. Isso ele disse em uma conversa com o jornal É o País. O usuário holandês não sabe o que realmente contém na maconha vendida em suas terras, porque a produção é ilegal e não é fiscalizada. São os problemas da ilegalidade, né? Aqui no Brasil a gente tem os mesmos, só que muito pior. A saúde pública está em perigo, disse Depla. Temos que ser realistas. A cannabis é consumida e os criminosos ainda estão aí. Isso não vai mudar. É por isso que o controle é importante. Trata-se de gerar um produto nacional testado para evitar a adição de substâncias e com preços competitivos. Agora uma citação de fontes do Ministério da Saúde da Holanda disseram o seguinte, que o experimento deve durar 4 anos e, uma vez avaliados os seus resultados, as decisões sobre como regulamentar a produção da cannabis vai depender do novo governo que vai surgir depois das eleições. Então esse governo tá iniciando os testes pro próximo governo decidir se é válido ou não para a sociedade, certo? E aí, Heitor, esse teste aconteceu ainda em 2023, se deu início. Em dezembro, 15 de dezembro, o experimento começou na Holanda, que vai durar 4 anos. As primeiras cidades escolhidas foram pro teste foram Breda, a cidade do prefeito que a gente tava falando, e a cidade vizinha, que é Tilburg. A cannabis ela vai ser monitorada em todo o processo que leva até chegar no coffee shop. A produção vai ser restrita a algumas fazendas, como o projeto tinha previsto, né? Com isso, o governo pretende garantir os níveis de THC e CBD, os ingredientes ativos da erva de cada produto. Então, o produto será limpo, testado e livre de pesticidas, disse Ashwin Matai, que é diretor de cultivo da fazenda Holland High, que abastecerá legalmente os coffee shops a partir de fevereiro. Então, né, tem uma fazenda que ela mesma está cuidando de fornecer para essas duas cidades e vão fazer o teste reduzido nessas duas, né? O prefeito de Breda, mais uma vez que a gente estava falando, ele disse o seguinte, vamos começar a legalização da cannabis, então poderemos ver o que vai acontecer, porque acho que algumas pessoas também temem que isso leve ao vício de mais pessoas, disse ele. Acho que é uma coisa certa. Todos estão felizes por podermos dizer adeus à política que era hipócrita e não lógica. Né? Isso é óbvio, né? Tipo assim, grita na cara, né?
No mundo lógico, todo,
não faz
inclusive
sentido nenhum, velho. Uma ameaça para a nova medida, apesar disso, é o político de extrema-direita Geert Wilders, do Partido pela Liberdade, que se tornou o segundo maior congresso nas últimas eleições gerais, ainda no mês de dezembro, né? E os seus integrantes consumam bradar por uma Holanda livre de drogas e querem acabar com a tolerância. Então,
sempre
assim, não vai
arrombado
ser uma decisão fácil. Existe, né, uma oposição a essa política, mas ao que tudo indica, os testes se iniciaram em dezembro, já estão vigentes, agora a gente tá em janeiro, né? Os testes estão acontecendo e agora nos próximos anos a gente vai tomando notas dessas decisões, né, Heitor? Pra saber o que tá acontecendo.
Tomando notas, né, velho? A gente fica na esperança que dê certo. Na esperança, não era nem na esperança que dê certo, né? A gente imagina que vai dar certo e aí a gente fica na esperança que os outros municípios adotem, principalmente Amsterdã, que é onde a gente sabe que tem muita grana do mundo inteiro entrando ali, e aquela grana que, velho, para pra pensar, é dinheiro do mundo inteiro indo pra Amsterdã, entra pela coffee shop e desaparece.
É verdade.
Quantos milhões e milhões de euros, velho, todo ano.
É verdade.
Bizarro, né, mano? O que eu queria saber, Heitor, é da sua experiência pessoal lá na Holanda. Como é que foi fazer o consumo lá? Porque agora, acho que ano passado você já tinha ido? Não me lembro, velho.
Nós fomos uma vez ano passado e fomos uma vez esse ano, rapidinho de novo. E o lance, velho, que a impressão que
2024,
eu e
Marina... Foi ano retrasado e passado.
Isso, ano retrasado e passado. Calma, velho. Eu tô chegando em 2024 ainda, Zé. Eu tô no colégio ainda escrevendo 2023.
Assustei, velho.
Não. Quem me dera ir lá de novo desse ano. O que eu e Marina sentimos a mesma coisa é a relação da Holanda com a maconha está muito parecido com como era quando legalizou, entre aspas, legalizou lá. Até a maconha é tratada ainda daquele jeito antigo, velho. Com um negócio que é meio que uma droga mesmo, somente. E que você compra na coffee shop e, sabe, que cidadãos gostam, outros não. E eu tomei o esporro da senhora que mora lá. E aí, esse tipo de atitude pode ajudar a renovar a relação deles com a ganja, sabe? Porque lá, por exemplo, a gente tem a ideia de que você vai chegar em Amsterdã, comprar um baseado e sair maconha fumando na rua. E não é assim, velho. As pessoas não fumam maconha na rua lá. E é um negócio meio mal visto. E a impressão que eu fiquei é que é mais mal visto que aqui, tá ligado? Você fumar um baseado no parque, assim. Eu tava na beirada do rio e a mulher veio doida pro meu lado. Então, assim, flores maravilhosas, maconha ótima. A experiência foi incrível, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que eu quero reforçar é, eu acho que esse tipo de atitude, que é inovadora, pode melhorar a relação da Holanda com a maconha, sacou?
Boa observação, velho. Interessante mesmo, mano. Porque é até esquisito pensar que um dos primeiros países a legalizar, e um dos poucos a legalizar, o turismo canábico mesmo, né? De verdade, pô, Amsterdã é o maior turismo canábico do mundo, né, velho? Imagino eu, né? Mas...
se não o maior, um dos maiores lá no...
Lá no topo, tá ligado? E é esquisito pensar que, mesmo com essas características, ainda existe uma oposição forte, ainda existe uma parcela da sociedade que não acha benéfico, tá ligado? Então é uma parada que faz a gente até pensar mesmo, mano, e falar assim, pô, será que tem que ser uma parada mais rígida realmente, tá ligado? Dá uma pensada melhor, será que o turismo canábico é interessante? Eu acho interessante, tá ligado?
Pra gente que seria o turista, pra gente é interessante, né? Mas eu gosto dessa parte de estudo, eu gosto dessa ideia de que nós temos que estudar o que que tá acontecendo, de onde que vai, pra onde que vai, aonde que entra esse mercado negro do nada, tá ligado? Aonde que entra esse paralelo? Então eu acho importante que a gente entenda tudo pra gente lidar de maneira adulta, mano. De maneira educada, inteligente. Porque quando a gente fala que a gente tem que lidar com a legalização, nós temos que entender todas as partes do processo. Nós não, né? O processo tem que lidar com todas as partes pra gente entender como é que a gente faz isso sem prejudicar a outras pessoas pelo motivo que seja. Ou prejudicando o mínimo possível.
Tá aí. Então, da Holanda é isso, de notícias recentes aí pra nossa atualização anual da legalização pelo mundo.
Eu tenho uma puxada aqui que é o Canadá. Eu vou dar uma acrescentada aqui. Aconteceram algumas coisas no Canadá esse ano. Eu fiz um apanhado de algumas coisas que foram acontecendo. E aí, a Suprema Corte de um dos estados... Lá é província, né? De uma das províncias do Canadá, simplesmente virou e falou: não planta em casa, agora é proibido. Nós queremos... desculpa deles foi: nós queremos saber exatamente a procedência, exatamente que tipo de planta chega nas pessoas, então só vai chegar nas pessoas as plantas através das empresas do estado que vendem legalizado aqui nessa província. E aí...
rapaziada plantando as estranhas de 87% THC, foi todo mundo de ralo.
Ô, velho, tô em choque, mano. Isso é um passo... me parece... que tem que estudar direitinho, mas me parece um passo pra trás. Quem não tem grana vai ficar sem. Isso deve ter sido lobby de empresa, né, não? Conta aí, Cristian, o que mais que você
ficou sabendo? Eu não vi nada falando sobre empresa, assim, pela lida que eu dei, mas o objetivo é isso mesmo. Tipo assim, a venda será apenas por lojas governamentais, levando a contestações judiciais sobre a proibição do consumo pessoal. Então, tipo assim, quem tava usando somente plantando em casa, quem tinha a licença pra somente plantar em casa, ainda teve a licença revogada, porque não se pode mais plantar em casa, né? Então...
Mas pelo menos por ser governamental, talvez possa ser que eles criem programas de acesso pra quem não conseguir comprar.
Eu não tenho certeza.
Mas curioso, velho.
E eu disse uma província aleatoriamente, né? É na província de Quebec. Com o nome desse ainda, vacilando, mano. Tá tudo errado.
O meu rola de fazer uma marca brasileira de ganja chamada Quebec.
teve uma parada engraçada também que rolou no Canadá, que do nada o céu tava rosa, né? E ninguém tava entendendo nada. Isso foi lá no meio do ano, mano. Cheio de gente tirando foto do céu rosa, aquele céu meio nublado e as nuvens bem rosas, assim. E aí deu um rebuliço na internet da galera tentando entender. E aí a polícia foi explicar, em Vancouver isso, a polícia foi explicar que eram umas estufas que estavam acendendo de noite, que não era muito normal, mas que quando eles acendiam, segundo a polícia, gerava essa poluição luminosa. E isso foi imagina o tanto que não tava iluminando essas lâmpadas full espectro, hein? Porque...
A galera tava achando que era aurora boreal, imagina, Cristão, de tão aceso que o bagulho tava, mano. Que esse cara tava plantando, mano? É a maconha do Hulk, meu irmão. Caralho, velho.
Era a ação promocional do filme da Barbie, mano. Tava muito rosa. tá ligado? Você viu, parecia que era o Demogorgon mesmo chegando, era muita luz.
É, muito engraçado, e aí tem a ver com a ganja também, eu quis trazer isso. E aí, fora isso, eu achei um artigo bem longo, falando que o Canadá também estava estudando as questões relacionadas à maconha desde 2019. Não, mentira, esse aqui foi só do último ano, foi só do final de 2022 até o final de 2023. Eles fizeram aqueles apanhados de dados para entender o consumo das pessoas, qual que é a idade, qual que é o tipo de planta que você consome, quais são as situações que você consome. E aí, desses, eu trouxe algumas paradas só pra gente conversar sobre, porque alguns, eu não trouxe todos os gráficos, eles nem vão aparecer aqui na tela, até porque tem gente que tá ouvindo só no Spotify, só no áudio, né? Mas eu só queria falar sobre uns ranks, não exatamente porcentagens, mas ranks. Tipo assim, eles perguntaram sobre qual foi a exposição do produto maconha pras pessoas. Maconha enquanto produto, enquanto mercadoria. Porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre maconha legalizada no Canadá, um amigo meu já morava lá. E ele falou: Cristão, eu tô chocado, mano. Eu tô na sala de cinema e tem uma propaganda. Sabe aquelas propagandas do vinho que mostra desde a vinícola e aí amassa a uva e aí faz não sei o que e aí o vinho chega na sua casa? Tinha uma propaganda igualzinha de maconha. No plantio, aí como que era a extração, como que era a secagem, a cura e passando por todos os processos até chegar o saquinho na sua mão. E aí o que eu achei curioso desse gráfico é que grande parte das pessoas não viu nenhum tipo de anúncio promocional de maconha naquele ano. Isso era tipo assim metade dos entrevistados. E eu achei isso muito curioso, porque um dos países que é notoriamente legalizado, um dos primeiros, tá ligado? E tudo mais, e é um país que gera muito dinheiro com comércio, simplesmente metade das pessoas não viram propaganda sobre isso Eu achei isso muito curioso.
Mas, e aí será que eles estão perguntando, fala se o recorte foi maconha pra fumar e tal, as flores, ou se foi também produtos de CBD? Tem esse recorte? Fala aí.
Lá no artigo, na hora que eu tava lendo sobre a metodologia, eu vi eles falando muito sobre não diferenciar medicinal pra não medicinal, falar maconha como perfeito, uma coisa só, mas eu não vi eles falando sobre CBD isolado.
Tá,
como o CBD isolado participa dessa conversa.
Legal, legal.
Aí eu também vi coisas legais, tipo assim, risco percebido das substâncias dentre os usuários. Então, as substâncias normais de álcool, tabaco, maconha e coisas juntas, tipo assim, todo mundo percebe que fumar tabaco é o mais perigoso de tudo, tá ligado? Sempre mais do que cigarro, ou melhor, desculpa, mais do que álcool, mais do que maconha e mais do que ligação de duas outras drogas. Eles colocaram o tabaco sozinho como sendo, tipo assim, isso aqui é extremamente prejudicial. E eu não acho que é isso, eu acho o álcool também extremamente prejudicial, álcool com nicotina também extremamente prejudicial, né? Eu acho que vai escalando, mas eu acho interessante que a galera da maconha tem um pouco dessa percepção, embora muita gente fume junto tabaco com hacks, a gente já falou sobre isso algumas vezes, mesmo assim a gente vai percebendo uma diminuição do fumar das pessoas à medida que o consumo de ganja vai aumentando. E aí, tipo assim, várias coisas legais. Consumo, método de consumo. Então, tipo assim, o método de consumo que foi mais feito foi fumar flor e flor seca e flor in natura, que eles chamaram. E aí, o que eu achei mais interessante, que a gente sabe que bem encostadinho tá os comestíveis. Então, no gráfico, o maior consumo de todos é maconha.
Olha só.
É o fumado, mas o comestível, Marlock, no gráfico, tá pau a pau. Só que o fumado vem descendo e o comestível vem subindo. Então, se você for extrapolar esse gráfico, provavelmente o comestível vai subir, tá ligado? Vai ultrapassar.
Faz sentido, assim, velho.
Extrapolando o gráfico.
Faz sentido. Todos nós conhecemos várias pessoas que não gostam de fumar um baseado, porque tem nojo de fumaça e não gostam muito do vape, mas que topa comer um brisadeiro se, tá ligado? Se rolar. É. Faz sentido, velho.
E aí, eu acho...
E nenhum maconheiro de verdade vai negar um brigadeiro.
Entendeu? Esses já estão no gráfico de Venn, já é do nosso grupo.
Imagina a pessoa vem com você com um pratinho de brigadeirão e Cristão, você fala...
Não, obrigado, tá de boa.
Não consigo imaginar essa cena, não.
E aí, as duas últimas coisas que eu quero passar, que eu quero falar pra passar isso é qual a fonte habitual de ganja que você tem no último ano. E aí, assim, a esmagadora parte da população é comprado diretamente, legal. Só que uma parada que eu nunca levei em consideração como fonte de uso de maconha, que eles eles colocam aqui nesse gráfico, é o uso social. O uso social quer dizer, sabe aquela pessoa que no rolê só aceita a ganja? Ela não compra não, mas ela fuma todo rolê. Não tô nem criticando. Mas é...
Não, pode crer. Pode
e aí eles
colocam... assim, a pessoa que não quer fumar no dia a dia, mas de vez em quando na festa, ela gosta de melhorar a experiência social dela ali.
E aí a pergunta de como você fumou isso, a resposta é meus brother, meus amigos, minhas amigas, tá ligado? Então é essa fonte que eles consideraram social, que eu achei muito interessante, é a terceira maior fonte de aquisição de ganja no... Segunda maior fonte de aquisição de ganja no negócio, superando o mercado paralelo. Superando
e qual é a primeira?
O comprado legalmente. Superado, legal. Tipo assim,
massa.
O segundo mais fraco era plantado. Plantado tá extremamente estagnado, assim, lá no Canadá. É, de 2018 até 2021 foi praticamente zero. Do 21 pro 22 subiu um pouco, 22 pro 23 subiu só um pouquinho e tá crescendo de pouquinho em pouquinho. E a última que eu achei mais interessante é os 10 principais fatores que influenciaram pra você comprar legalmente a sua ganja nos últimos 12 meses é, primeiro, preço. E eu achei isso bizarro, porque normalmente o que a gente espera da ganja comprada legalmente é que ela seja mais cara do que a paralela, né? Seja pelo que for. Mas o principal ranqueado nisso foi preço, de todo mundo. Aí o segundo maior foi conveniência. Provavelmente tem um lugar perto, é conveniente não ser fora da lei nesse caso, né? Sei lá. O segundo maior...
A oferta tá sempre lá.
Isso. O terceiro maior foi a força, a qualidade da erva. E eu achei curioso ser só o terceiro maior, porque aqui no Brasil, com certeza, seria o primeiro maior. Qualidade.
Mas isso não quer dizer que as pessoas... Não quer dizer que as pessoas queiram a mais forte.
É verdade.
Pode ser que elas queiram a potência que elas querem.
É verdade.
Sacou? E só no mercado legal você consegue ter certeza.
O controle da potência,
é,
né?
Isso.
O quarto é o safe supply, né? A qualidade do fornecedor. Quinto, qualidade. Sexto, eu quero seguir a lei. Eu achei só curioso que esse tá na frente do que vários outros. Sétimo, é a disponibilidade do produto específico. Eu quero aquela cepa. Isso aí é difícil no paralelo, tá ligado?
É, velho.
Habilidade é... Sétimo, habilidade de trocar... A possibilidade de trocar ideia com quem tá te vendendo. Oitavo, trust é confiança do lugar que você compra. E 10, a possibilidade de comprar também, principalmente comestíveis, com mudança de quantidade de THC. Aí eu achei... Eu achei muito interessante ranquearem os motivos que faz comprar.
Sabe que de tudo que você falou, várias coisas estão sobre controle.
Uhum.
Eu tô percebendo que as pessoas querem ter controle sobre o que elas usam, quando elas usam, como elas usam, sacou? Imagina que loucura se adultos quisessem tomar conta da própria
vida,
velho.
Imagina.
É realmente um negócio inacreditável.
Querer saber o que estão consumindo, imagina que legal seria.
Uhum.
Imagina, você compra uma bebida alcoólica e não tem a porcentagem de álcool lá dentro, mano.
Você é verdade.
Você não sabe, velho, quanto álcool.
É verdade.
Tá ligado? Você compra uma vodka, você não sabe se ela é 15% ou se ela é 73%, mano.
É.
Tá ligado?
Toma aí, depois você vai saber.
Toma aí, dando depois do primeiro shot, você descobre. Que doideira, né?
Ô, Marloc, conta pra gente do Uruguai.
Vamos falar um pouco de Uruguai, Cristão? Porque lá no Uruguai, em 2023, completamos 10 anos de regulamentação e produção de venda e consumo de cannabis no Uruguai. Então eu tenho, pra começar aqui essa pauta do Uruguai, eu tenho alguns dados breves, eu vou passar por eles pra gente não se delongar demais, mas eu tenho alguns dados aqui sobre o consumo do povo uruguaio nesses últimos 10 anos. Então vamos lá. 86.207 são o número de usuários registrados no país. Esse número representa 2,5% da população uruguaia. Então, esse número a princípio parece pequeno, mas pro tamanho do Uruguai não é, né?
Quantas pessoas são no total? Desculpa, eu panguei.
86.207.
86.000.
É 2,5% da população.
É, gente.
66% é o percentual de consumidores de maconha maiores de 18 anos que continuam sem se registrar, segundo estimativas oficiais. Então, 66% da população ainda não se registrou.
Tem uma curiosidade...
Os motivos são vários. Desde o medo de que os dados de registro sejam divulgados até o repúdio e intervenção do Estado nesse tema. Então, as pessoas têm muita preocupação com a privacidade. A gente vai ver isso em outros dados. Ó. 9% é a parcela de uruguaios maiores de 16 anos que voltaram a consumir maconha depois de prová-la pela primeira vez, segundo uma pesquisa da empresa Cifra, que foi realizada em 2022. Esse índice é quase o dobro dos 10% que foram atestados em 2016. Mas a empresa de pesquisa alertou que essa alta pode ser devida, em parte, ao fato de que os cidadãos uruguaios estão são dispostos a admitir que consomem cannabis à medida que o uso é normalizado no país. Então não é que essa é uma alta surpreendente, é que as pessoas estão saindo do armário mesmo, natural.
Natural, velho.
O Instituto de Pesquisa atestou. 7 usuários de cannabis que compram um produto em farmácias, a cada 10 são registrados. Então, de 10 consumidores que compram nas farmácias, 7 são registrados. E os demais, eles se registram para cultivar a erva em casa. 17%, que são 17% deles, e o restante são em clubes de produtores.
Pode crer.
Onde eles compram.
Aí, ó, perguntinha rápida para vocês dois. Se vocês estivessem no Uruguai, o que, que vocês pegariam? Qual a opção?
Ah, eu acho que eu comprava. É mais prático.
Não na farmácia tempo, logo.
E eu consigo uma variedade maior de ganja. Eu posso comprar o que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu não preciso fazer um ciclo inteiro de morango curry, chushy carries pra fumar ela daqui 4 meses, tá ligado?
Faz de crer,
mas dá pra ter 2 vasos em casa pra gastar uma onda, né? Dá pra
é porque
ter
tem que escolher, velho.
Acho que o dia a dia...
Se eu não me engano, lá tem que escolher. E você, Cristão?
Se eu não tivesse que escolher, tipo assim, se não tivesse limite, eu acho que o melhor seria tudo. Poder ir num clubezinho de cultivo, poder plantar, tá ligado? Eu acho que esse seria o ideal. Mas eu acho que eu compraria se... Simplesmente pela praticidade, mas também não descarto que teria um vaso na sala como decoração.
Boa. Aí.
10,5 toneladas é a quantidade de maconha vendida nas farmácias uruguaias nos primeiros 6 anos de habilitação. Então, em 6 anos foram 15 toneladas. 10,5 toneladas de maconha. 15% é o percentual máximo de THC contido na maconha disponibilizada nas farmácias, o que já é um número alto. Um número
dá pra ser feliz.
Pra galera de casa ter uma noção de comparação, o prensado aqui do Brasil, em média, vai de 3,5 a 5% de THC, né?
E lá, de novo, quanto que é?
15%, o máximo.
15% é o máximo que você compra nas farmácias.
Tá bom.
460 pesos uruguaios é o valor médio de um pacote de 5 gramas nas farmácias. É o valor equivale mais ou menos a $12 ou R$60. 5,3 milhões é o valor em dólar faturado pelas empresas habilitadas no território uruguaio para exportação de cannabis em 2022. São 13 licenças ativas outorgadas a empresas para cultivo de cannabis para uso medicinal no Uruguai, e 48% é o percentual de cidadãos uruguaios que concordam com a lei que regulamentou o mercado da maconha. O percentual é o dobro do registrado em 2012 pela mesma empresa de pesquisa. Já o percentual dos que se opõem à lei caiu de 66% para 45%, ou seja, a aceitação da lei tem aumentado com o passar do tempo. Então esses são os dados médios aí dos últimos 10 anos de maconha no Uruguai, velho. Eu achei muito interessante, achei interessante a forma com que, diferente lá da Holanda, né, onde a oposição ainda tá tendo bastante espaço, parece que a população que não se identifica com essa decisão vem aumentando com o passar do tempo, né?
É, boa. Eu fiquei um pouco na dúvida se, porque tem quem concorda e quem se opõe. E tem gente que não deveria, e com certeza tem gente que nem concorda nem se opõe. E aí eu queria saber como será que ele entrou nesse código. Será que foi tipo assim, na pesquisa? Você concorda com poder comprar maconha na farmácia? Ah, sei lá, por mim tanto faz. Então vou colocar que não, tá ligado? Mas você, tá ligado? Eu queria saber assim, mas é só pela curiosidade.
E aí o negócio é o seguinte, que o Cristão, mas tem um porém, porque o Uruguai tá estudando a eliminação do registro dos compradores. Bravo. Lá no Uruguai. Então é muito curioso, né? Porque ao mesmo tempo que o Canadá demonstrou interesse em regular mais, né, a ponto de cancelar o cultivo doméstico, né, o Uruguai vem na contramão, se liga. O secretário nacional de drogas, Daniel Rádio, destacou que cerca da metade dos usuários da maconha no Uruguai obtém seus suprimentos do mercado regulamentado. Contudo, ele ressalta que há necessidade de ajustar o sistema de registro atual, propondo a eliminação dos registros de compradores. Essa sugestão, ela visa proporcionar maior privacidade aos usuários, destacando que a renovação trienal dos registros de autocultivadores também está sob revisão. Enquanto o setor de cannabis medicinal celebra o aumento para mais de 51% de usuários migrando do mercado legal, enfrenta desafios significativos. O aumento de preços e a incerteza em torno do cancelamento do registro para compradores destacam a instabilidade na indústria, sinalizando uma possível mudança nas políticas de cannabis no país. Se essa proposta de eliminar os registros compradores for adotado, ela proporcionaria maior privacidade, atraindo aqueles que valorizam a confidencialidade. No entanto, isso levanta desafios na supervisão do mercado local, podendo impactar a capacidade do governo de rastrear transações e cobrar impostos. A falta de dados precisos também poderia dificultar a implementação de regulamentos regulamentações eficazes e comprometer as investigações epidemiológicas. O Uruguai enfrenta uma encruzilhada única como pioneiro na indústria da cannabis. A discussão sobre a eliminação do registro destaca a complexidade de equilibrar privacidade e supervisão eficaz em um mercado emergente. O país ainda enfrenta a necessidade de implementar estratégias regulamentares inovadoras para garantir um ambiente controlado e seguro para o consumo da cannabis, enquanto lida com as implicações sociais, financeiras e de saúde pública dessa decisão. Né? Então, tá tendo uma conversa sobre o quanto vale a pena regulamentar o uso e tirar o indivíduo da sua privacidade, entendeu? Porque até que ponto o governo tem que se meter no quanto de maconha eu tô fumando e do fator de THC que tem nela. Tem esse fator de detectar epidemiológico, né? De ver se não tá causando mal à sociedade, né? Mas eu acho que o cidadão merece a sua privacidade a certo ponto, né? Também ninguém fica regulando quantos latão eu compro no final de semana, tá ligado? Não tem ninguém contando quantas pitulinhas de alegria da roça o morador de rua tá mandando pra dentro até ele ir de vala, tá ligado, mano? Sim. E essa é uma epidemia que ninguém faz porra nenhuma, tá ligado? Então eu não sei se fazer isso, fazer pior com a maconha é o resultado.
E cá entre nós, se é só você que vende, você não precisa saber quem compra pra saber o que tá sendo comprado, né, velho? Pega teus dados do que você tá vendendo e faça os cálculos aí, né?
E vazamento de dados, essas paradas hoje em dia também.
É, mano. Né, e imagina, mano, que vira o governo. Depois de amanhã entra um Bolsonaro no Uruguai lá e aí eles têm a lista de todo mundo que planta maconha.
Sacou? Ó, e aí eu quero, por último, eu quero falar sobre o que todo mundo tava querendo saber sobre o Uruguai, que é sobre se o Uruguai vai legalizar a venda de maconha.
Turismo, canário.
E aí isso, eu vou tentar amarrar. Tentar amarrar rapidinho pro Heitor trazer o Brasil pra gente. O Congresso do Uruguai está discutindo um projeto do parlamentar Eduardo Antonini, que é membro da coalizão de esquerda Frente Ampla, para liberar a venda de maconha para turistas estrangeiros no país como uma forma de incentivar o estudo, principalmente em cidades litorâneas como Punta del Este, e combater a venda ilegal da cannabis. A gente, inclusive, falou sobre isso nos Banza Desembolos do ano passado.
Exatamente.
Cidadãos uruguaios e estrangeiros residentes têm direito a uma atividade que os turistas só podem observar. Muitos deles descem de cruzeiros pensando que vão poder comprar maconha nas farmácias e, ao não poder, vão pro mercado negro, disse o parlamentar responsável pelo projeto. Ele defende que os turistas têm os mesmos direitos que os uruguaios no que diz respeito ao acesso à maconha, com exceção do autocultivo. Até porque, né, que férias que é essa aí, que dá pra plantar e colher? A mesma lei que regula a venda e produção da maconha também penaliza todas as formas irregulares de distribuição e venda da erva sem autorização legal, sob pena de 2 a 12 anos de prisão. Além disso, quando essas condutas são praticadas por organizações criminosas, a pena tem acréscimo de 3 a 12 anos de detenção. Anualmente, a chegada do verão faz crescer a quantidade de turistas e estrangeiros que desejam ter acesso à substância, mas não podem fazer isso dentro da lei, aumentando as vendas irregulares da maconha no Uruguai, especialmente em Punta del Este e Montevideo. Enquanto os uruguaios pagam cerca de 390 pesos uruguaios registrados por 5 gramas de flores de cannabis legalizada, o que equivale a aproximadamente 10 dólares, e tem direito de adquirir até 40 gramas por mês, o turista pode pagar até 25 dólares em um único cigarro de maconha. Então, mano, é uma disparidade bizarra.
Não, pera,
Compra, o local compra 5 gramas por 10 dólares. O turista, pra turista é mais caro, porque é claro. 25 dólares pra um baseado mesmo.
Mas esse
baseado
aí é o... É o bolsa, né? Fi. Não é possível vender um baseado pro bolsa.
Então é isso, o Uruguai tá tendo essa discussão desde o início do governo do presidente Luiz Lacalipo. O Instituto de Regulação e Controle da Maconha tem conseguido avanços consideráveis no sentido de criar um marco legal para permitir que os turistas tenham acesso à maconha. Então o processo tá andando, mas ainda tá andando. Não é que você vai chegar lá no Uruguai e vai conseguir comprar um beck na farmácia, não, porque não vai conseguir, fechou?
Tá andando, mas ainda não.
Ainda não.
Boa.
Vai, mas se você comprar um cachimbim na mão do hippie da pracinha, ele te salva um beck, tá? Tem uma promoçãozinha. Só perguntar se tem promoção. Uma
venda casada.
Boa.
Agora eu vou falar sobre os Estados Unidos.
Estados Unidos!
Que é um país que tá sempre acontecendo mil negócios, mil fitas lá também, né, mano? Então tem umas paradas aí pra gente falar. Pra começar, eu queria contar, dar um panorama de como que tá a legalização lá nos Estados Unidos. Porque lá a gente sabe que existe a lei federal e aí cada estado dá da sua conversa. E a lei federal é que ainda é proibido. Fora isso, tem 50 estados. Desses, 23 legalizaram o uso recreativo e medicinal. 14 legalizaram só o medicinal. 7 legalizaram só o óleo. E 6 ainda criminaliza a maconha junto do estado, né? Junto do todo, digamos assim. E aí aconteceu uma parada interessante esse ano, que é o pedido de flexibilização da maconha como substâncias, como classificação de substâncias entorpecentes. Então, o Departamento de Serviço de Saúde dos Estados Unidos, eles têm uma classificação de 1 a 5, onde 1 são as drogas mais consideradas mais pesadas pro nosso organismo, né? Não só com relação a mercado, aqui eles estão falando só sobre saúde, e os 5 seriam essas substâncias um pouco mais tranquilas, um pouco não, bem mais tranquilas. E aí a maconha atualmente está como 1. Então ela tá lá junto de todos os opioides, junto de tudo quanto é droga pesadíssima que você pensar, a maconha tá lá do lado, e aí tá rolando uma pressão para que ela ceda para grau 3, que tá mais ou menos como o álcool ali, que para mim é até mais baixo, mas já tá bom se descer um pouco esse nível. E aí, descendo o nível, o que acontece é, fica mais fácil estudar, afrouxa um pouco as regras com relação a manejo da substância. Então antes, eu lembro quando tava falando que era para legalizar aqui no Brasil, você tinha basicamente que ter um bunker, tá ligado? Quando falaram como que ia ser o lugar que você ia ter que ser um bunker com digital para poder entrar, com raio laser, caso tenha invasão, tá ligado? Um negócio cabuloso. Então quando você reclassifica a substância, você também consegue fazer com que o tratamento com ela seja um pouco mais tranquilo. E o tratamento, que eu digo, o manuseio, né? O manejo da substância. Então tá rolando essa pressão aí, e até o momento não foi, que eu saiba, não foi ainda votado, mas tá com bastante chance de descer aí pro tier 3 de substâncias psicodélicas. Depois disso, como consequência disso, as ações, então o mercado gostou muito disso acontecendo, obviamente, porque a partir do momento que você tem, a partir do momento que é mais fácil lidar, é mais fácil comercializar. Então acho que né, basicamente o mercado gosta um pouco disso. E na sequência, o Biden assinou o perdão por porte pra quem foi preso e ainda tá cumprindo pena, pra muita gente. Tipo assim, acho que foi coisa de... foram 11 pessoas especificamente, e foram alguns milhares que entraram, tipo, via decreto. E aí, isso é legal, né?
Isso é muito.
Enquanto o país ainda é pouca gente pra maior população carcerária do mundo, que é os Estados Unidos. Mas eu acho que faz parte do processo, né, mano? Ainda bem, porque quem foi pego... Ah, mas quem foi pego, né? Quem foi preso por porte ou por comércio de quantidade onde hoje é legal, que são 3 onças ou 89 gramas. Aí, tipo assim,
pode crer.
Se você foi pego com mais do que 89, você ainda tá preso. Mas se foi com menos, você já cumpre uma parada.
89G é muita G, velho. Não
pra precisa pegar mais do que isso. Pra você ser pego com isso, é foda, né, mano?
Ui.
Ainda sobre mercado ligando tudo, teve Estados Unidos teve uma arrecadação só de imposto com comercialização legal de maconha de 3 bi esse ano. Então, é dinheiro que nós estamos perdendo mesmo.
Nossa senhora, 3 bi.
Tá rolando uma discussão lá também sobre chapados no trabalho, porque o que tá acontecendo é os caras testam teste
toxicológico,
e lá aumentou a quantidade dos trabalhadores que estão usando maconha, só que não obrigatoriamente que estão usando maconha durante o trabalho, porque a gente sabe que a maconha fica no sangue por alguns dias, e se você é usuário crônico mais do que isso, a gente até já falou sobre cada parte, cabelo é 1 ano, dependendo se você for usuário crônico e tal. Então isso não quer dizer que a galera tá chapando no trampo, mas quer dizer que a classe trabalhadora está usando mais maconha lá nos Estados
Unidos. Cara, exploram tanta gente que a gente tem que se entorpecer.
Puta merda, né?
Pra aguentar uma semana inteira de trabalho.
Na moral,
Zé. É isso aí, velho.
Na moral.
E aí eu queria falar um pouquinho sobre Nova York, porque Nova York eu tinha uma expectativa, porque Nova York é uma das principais metrópoles do mundo, né? Uma megalópole. E aí a treta é, quando eles foram fazer a proposta de legalização, era uma proposta muito bonita, mano. Era uma proposta de que você podia ficar com na 89, não, até 85G de ganja, e se for óleo ou concentrados, até 24G. O consumo de maconha seria em todos os locais onde pode ser autorizado o tabaco também. Escola, trabalho e carro, dentro de carro, ainda continua proibido. Pode cultivar cultivar até 6 pés dentro de casa. 40% dos impostos da maconha iam ser revertidos a comunidades minoritárias e principalmente quem, os que tiveram números desproporcionais de prisão por posse ou comércio de maconha. Os pacientes, eles iam poder fumar a flor, eles iam poder receber as flores que eles iam fumar por até 60 dias de antecedência. Então isso é legal, quando você tem seu remédio, você sabe que você tem o seu remédio por 2 meses, já é legal. O limite era de 1 mês, então eles queriam dar uma aumentada nisso. E aí tinha essa parada de que qualquer pessoa que foi condenada e estava cumprindo pena por portar quantidade de droga abaixo do limite que estava sendo proposto agora, ia ser automaticamente removida a sentença. Automaticamente, sem ter que passar na mão de ninguém. E aí, ainda disso, ia dar preferência, os mercados, eles iam ter incentivos para poder contratar negros e mulheres em todo o mercado canábico, em qualquer parte da produção. E aí, mano, isso foi muito bonito, assim, tipo assim, meio completinho, né? Você pode plantar, você pode comprar, reparação histórica, né? Alguma parte de reparação histórica. E aí eu tava muito ansioso de saber como é que isso ia ser, porque parece bonito demais, Fraga. E aí o que tá acontecendo é que nesse ano eles viram que 10% dos estabelecimentos tinham licença pra poder operar pra venda. Então dá pra ver que grande parte do comércio ainda é ilegal. Às vezes a forma de aquisição do comércio ainda era legal, mas a venda é ilegal ainda por processos burocráticos. E aí eu não achei nada sobre a conversão dos impostos, que eu achei muito interessante. Eu não vi ninguém falando sobre, o imposto agora que nós ganhamos de tantos milhões já foi convertido, tá aqui o recibo, tá ligado? Eu não vi nada disso.
Nossa, esse recibo dá vontade de imprimir e pregar na parede, velho. Eu ajudei nesse imposto.
A reparação histórica não foi nem citada em nenhum estudo que eu fiz, nem em português, nem em inglês. Então eu não sei se isso tá funcionando de alguma forma. E eu também não vi nada falando sobre os presos soltos, sobre essa conversão automática. Nem que funcionou, nem que não funcionou. Eu fiquei meio curioso sobre como que isso ia acontecer, porque, como eu disse, é a maior população carcerária do mundo, né, mano? Sei lá. Queria ver como é que essa parada ia acontecer.
Tomara que tenha funcionado, né, velho?
Tomara.
A atitude foi uma coisa grande, assim, né, velho? Porque, para pensar, né? O presidente de uma das maiores nações do mundo falar, velho, quem foi preso com pouca ganja, pra rua,
vaza.
Não tá preso mais. Isso não é pouca coisa, velho.
É isso.
Mas aí, falando de país grande e importante que tá precisando tomar boas atitudes em relação à maconha, o nosso querido Brasilzão, chegou a hora, né, velho? É como a gente sempre fala, né, velho? O Brasil me obriga a fumar maconha e nem me deixa fumar maconha boa. Tá ligado? Isso é sacanagem, velho.
É isso.
Uma coisa que tava se falando muito, velho, deu até no Instagram e tal e tudo mais, foi esse lance que tá rolando sobre multa pra usuário de droga. Multa para usuário, nossa, de drogas em público, velho. Podia falar logo assim, multa pra pegar maconheiro. Já ficava claro pra nós. Aí eu comecei a pesquisar e tal, e achei um vídeo do Eric Torquato no Instagram, explicando, né, o que tá se dando. Que ele falou isso, eu já falei, e ele relatou que isso que tá acontecendo é inconstitucional.
Opa!
Que as câmeras de vereador... Olha que doideira. As câmeras de vereadores das cidades não têm competência pra legislar sobre nesses assuntos de punição de usuário, sacou? Que isso é uma coisa que quem tem que resolver é o Congresso Nacional, que é a competência exclusiva deles. Ele falou assim...
É bom que esse tipo de coisa acelera o processo, tá ligado?
Tem essas. Ele falou assim que não cabe pros municípios criar novas formas de punição pros usuários. Para pra pensar. Imagina se a cidade pudesse ficar criando forma de punir gente do nadaço.
É o que os Estados Unidos estão fazendo ao contrário, isso... né? O que cada estado tá fazendo sua lei pra poder dar uma liberada, aqui os municípios estão querendo fazer lei pra proibir, pra coibir.
O sistema deles é ao contrário do nosso, né? As leis deles vão do município pro estado pra nação, e aqui vai da nação pro estado pro município. Porque isso fere o princípio, um princípio da legalidade, e relata uma coisa que aí você, na hora que ele falou, ficou óbvio pra mim, que isso é populismo penal, velho. Você quer agradar uma galera? Arruma um jeito de meter gente na cadeia. Isso chama populismo penal. E que quem for multado pode recorrer isso e alegar inconstitucionalidade da multa com o advogado e tal. Porque isso é o que vai, né, também a sociedade tem que gritar pra não deixar essas coisas acontecer, porque, né, velho?
Nós vamos esperar também o quê de uma praia que não tem sol mais, velho? Que um prédio tampa da sombra na praia.
Mano,
também,
mas já tem...
Fala o quê, mano?
O pior é que não é só cidades, lá não,
isso. É isso, começou lá. Essa praia, ela tá se esforçando pra virar a cidade mais odiada do país. Mas vamos falar a verdade, velho. Não, eu tô falando sério, velho. Pois é.
Mas é isso que eles querem mesmo.
Eles já são
eles lá.
Então pode deixar que nós vamos dar conta de achar vocês mala. Não se preocupa, não. Aí, Beleza. A outra matéria que eu achei legal também, velho, falando que a maioria da população defende a descriminalização da maconha no Brasil. Uma pesquisa mostrou que 53%, para 53% das pessoas, o Supremo Tribunal devia descriminalizar o porte, e só 27% falou que devia continuar crime. O resto falou que não conseguia opinar. É, falou que a maioria das pessoas defende, 56% das pessoas defende a liberação da maconha para uso medicinal do país. Então é um pouco maior do que a liberação da maconha geral. Uhum. E que foi um pouquinho maior do que na pesquisa anterior, 2% maior só. Mas já estamos ganhando, velho. A gente vai se apegar a essa vitória, entendeu? E a cada ano nós vamos fazer. E 61% das pessoas falaram que são contra liberar todas as drogas no país. 22 pessoas falaram que são a favor de liberar.
22%, né? 22 pessoas.
Não é? 22%. 22% falou que é a favor de liberar tudo.
Mas esse assunto...
Então...
Eu acho esse assunto...
Isso é curioso, rapidão,
Cristão. Ninguém me perguntou, hein?
Ninguém te perguntou, primeiro de tudo. E eu achei curioso que 53% é a favor de liberar a ganja. Metade, mais ou menos. E 66% é a favor de não liberar tudo. É. Então tem tá ligado? Uma sobreposição curiosa nesses
números. Ah, mas eu acho que quando a gente tá falando sobre todas as outras drogas ilegais, eu acho que a maconha, ela já é vista como diferente do que as outras... Por grande parte. Exato. Da população, pra grande parte. Acho que já vê como diferente, aceitando ou não, já vê como diferente. Então acho que é esse isso, número é um resultado isso. Disso.
E a maconha tá ficando tão diferente, Cristão, que tá movimentando muito a indústria da maconha no Brasil e no mundo inteiro, sacou? Hoje o Brasil já tá com 80 empresas dedicadas exclusivamente pra maconha, e mais ou menos 2 mil produtos estão disponíveis já no Brasil. Infelizmente, muitos deles são importados, né? Não são as associações que fornecem. Mas já tem muita coisa, velho. Tem uma pesquisa falando que o mercado da maconha medicinal no mundo deve alcançar 62 bilhões até o final de 2024.
Delícia.
Só de maconha medicinal, velho. E a indústria no Brasil. E a indústria global de cannabis vai chegar até 197 bilhões. 200 bilhões em 28. Velho, 200 bilhões de dólares, mano. Comprando e vendendo ganja
de no dólares, mundo. Não. Eu agora quero as cotações todas
Todo em yen? Pô, não vou dar conta, que senão vou ficar devendo. Ah, e aí também falando que tem 235 mil autorizações de pessoas pra importar produto de ganja no Brasil. Só no primeiro semestre de 2023...
Já é... Só uma observação, que esse número já é mais de duas vezes maior do que o número de usuários registrados no Uruguai, né?
Pois é, velho.
O número de pedido de acesso.
Mas olha que doideira, no Uruguai dá 2%. Isso aqui no Brasil, acho que é 0,01%. 1%.
É, exatamente.
Cabuloso. É, só no primeiro semestre de 23 foi 80 mil novos pedidos. Tem nas farmácias, ó, na farmácia direta já tem 30 produtos, só que é tudo caro, vai de 350 a 2 mil reais.
Mas já tem o de 350.
Mercadão.
Você lembra que quando entrou só tinha o de 2 mil? Tipo assim...
E eu tenho uma amiga que tá tomando esse de 350.
350 ainda é um negócio, proibitivo, tá ligado? Pra maioria da população. Mas, poxa, era 2 mil, mano. A última conversa que a gente teve já era 2 mil.
É isso. Agora que vem o pulo do gato. Pra habeas corpus, pra plantio, tem 1,5 mil pessoas no Brasil. 1.500 pessoas no Brasil com habeas corpus pra plantar maconha em casa. O Cristão deu uma tosse. O
Cristão deu uma bola no Bumbler e bateu torto, velho, que eu senti no meu pulmão aqui.
Ufi, ele virou de costas,
tá ligado, quando dá uma pontada.
Ele ficou com medo de jucar, velho. 100%.
Nossa, deu até
teto preto. É isso. Aí eu vi também um vídeo do Siddhartha, velho, falando sobre como as religiões estão causando atraso na legalização da maconha. A repórter perguntou pra ele se as igrejas têm um papel de algum... Opa, vamos lá. A repórter perguntou se as igrejas têm algum papel no atraso da proibição, e ele falou que sim, e ele faz observações muito pertinentes, velho. Algumas empresas escolheram a liberação ou proibição da maconha como cavalo de batalha, subir em cima dessa parada e não permite que o debate seja nem feito. Você já reparou isso? As igrejas não querem nem conversar sobre liberar maconha, velho. Tem algumas exceções, tipo, tem um pastor que chama Henrique Vieira, ele falou que é uma exceção, um cara muito racional, fala com muita compaixão e tal, que é bom dialogar com ele. Nós temos que entender que o pânico moral que foi criado e agora tá sendo reforçado em cima da maconha é um negócio. Se você falar que a maconha é do diabo, que gay é do diabo, que um monte de coisa é do diabo e mete estigma em cima de qualquer coisa, isso vira uma questão econômica, porque gera inflama as pessoas. elas geram seguidores e geram doações e geram recursos. Sacou? Não é de graça que tem muita gente falando mal da ganja. Ele falou assim que enquanto a gente não souber enfrentar esse tema de frente, e ele relatou, e eu concordo, que esse governo atual não tá sabendo lidar muito bem com a questão da legalização da maconha, isso vai continuar sendo um tema espinhoso, que as pessoas estão muito bem posicionadas nos preconceitos dela. Então a gente tem que achar um jeito de fazer essa ponte, sacou? Conversar sobre isso com todo mundo, inclusive com as igrejas, inclusive com as pessoas que são religiosas.
Pode crer. Massa.
E aí
realmente é um obstáculo.
Mas tem que acontecer, velho. Sacou? Não tem como a gente simplesmente falar, deixa os caras.
Mas quem tem aquela tia das células, aí tá ligado.
Tá ligado. Difícil
trocar ideia, mano.
Mas será que chegar no sapatinho e falar, você acredita que tem um amigo meu, velho, que ele ficava acordando e não conseguia mexer todo dia, e ele fuma maconha e agora ele dorme toda noite, tranquilão? Talvez sua tia, pode ser que ela entenda. Ou vai falar que é o diabo em cima do peito dele. Mas aí também, né, velho, a gente vai segue tentando. Agora, o creme, a pérola, que todo mundo tá se perguntando.
Ai, me fala,
o STF, favor, vai soltar a braba? Não é, velho?
Como que
estamos? E aí a resposta que eu tenho pra te falar é, não sei, mano. Não dá pra falar se vai ser esse ano que a gente vai fumar a braba, como é que fala, né?
Descriminalizada.
Com a certeza que... É porque não é descriminalizada. O Barroso até falou que descriminalizada, em teoria, já foi. O que vai fazer agora é passar a régua pra ninguém mais ficar na dúvida, sacou? De o que é crime e o que não é. É isso que eles estão votando, pra passar uma régua. Um cara foi preso por causa de 3G, esse negócio foi escalando, chegou no Supremo, o Supremo falou, não, pera aí, velho. O cara foi preso por causa de 3G, aí foram debruçar em cima da parada.
Se tem um cara, tem mais, pera lá.
Sacou? Foram debruçar em cima da parada, quase todo mundo, homens negros, sendo preso com menos de 25 gramas de maconha. Aí eles falaram, não, velho, pera aí, tem uma coisa errada, a gente tem que passar uma régua. E aí é isso que tá sendo votado. Só que o arrombado, como é que ele chama, velho? Esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, velho. O cara sentou em cima do processo, pediu vistas, e aí o negócio tá parado, mas voltou agora. Quer ver? Eu tô tentando
sabe pegar o que me deixa com ódio de acompanhar esse bagulho do STF aí? É que toda vez que adia, na hora que volta do mesmo local onde parou.
Exatamente. Você,
sabe? É tipo um tabuleiro de joguinho que você anda com a peça, que ele reseta toda vez que alguém pede vista dessa porra. Aí sempre começa com os caras fazendo os questionamentos iguais, tá ligado? Os mesmos questionamentos.
Fala aí, Cristão.
O que eu saiba do pedido de vista é que, tipo assim, mano, eu tô vendo que você tá falando um negócio meio pesado e você trouxe alguns argumentos. Deixa eu pensar melhor sobre isso, deixa eu juntar o meu argumento. É o que eu entendo que deveria ser o pedido de vista, tá ligado? É tipo assim, nós estamos num papo aqui que eu não tenho domínio e você trouxe algumas coisas que são diferentes das paradas que eu tenho ideia, ou do que eu soube, ou do que eu estudei até aqui, nós vamos dar uma olhada. É o que eu entendo que deveria ser isso, pelo menos. E aí é o que o Marlock tá falando.
É o que deveria.
Aí o cara pede vista, o cara volta com o mesmo argumento, com a mesma defesa.
Sabe qual que é a brisa? Ele não pede vista porque ele tem que
estudar
melhor e trazer argumentos. Ele usa somente como mecanismo.
Isso. Exatamente.
Tá, é um mecanismo, velho. Sabe quando você tá jogando videogame e você buga na hora de cortar a árvore? Porque aí, tá ligado? É melhor? É uma mecânica. O cara usa como uma mecânica, um mecanismo, velho. Tá ligado?
E aí fez isso o André Mendonça, eu consegui achar o nome do cara, só que voltou. Depois de X dias é automático, então vai retomar. O Barroso, que é o presidente, vai fazer a lista de pautas. Eu tenho certeza que ele vai botar isso pra ser votado. Não faz sentido. Porque, já votaram a favor de e de todo mundo.
Quem que é nosso bonde?
Que quer exercer o direito. Nosso bonde já é... Calma, nosso bonde é muito
pra
forte
isso, pra botar esse pra cara. Isso é o nosso bonde. Vou a favor.
Aliados de ocasião.
Aliados
vamos de ocasião. Colocar assim. Aliados de ocasião. Alexandre de Moraes, o Xandão.
Xandão.
Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes, que mudou seu voto. Inicialmente o voto dele era pra todas as drogas, mas agora ele botou só pra maconha. Porque o lance é, tudo que eles falarem ali vai ficar escrito na biografia dos caras. Uhum. Então, velho, eles querem fazer um voto gigante pra ninguém interpretar eles mal, pra deixar todas as arestas e também pra fazer aquele serviço pra base deles. Então, Gilmar Mendes e a Rosa Weber também votou na nossa, no nosso bonde e se aposentou, se eu não me engano. Tá faltando votar. Aí o arrombado do Zanin votou contra e eu queria realmente olhar no olho do Zanin e falar, Zanin, na moral, conta pro pai aqui, velho. O que você tá pensando, mano? Qual que é a sua linha de pensamento,
quem
de
raciocínio? Quem fez isso aí com você, mano?
Qual que é a sua
quem
linha de raciocínio? Isso aí, você quer um abraço?
Mano?
Eu acho que é isso, velho. Tá o Zanin tá precisando de um abraço.
Você precisa de alguém, mano, tá ligado? Tipo...
Sabe o que ele precisa, velho?
É possível,
velho. Ele precisa de uma garrafa geladona de mate couro e um Super Nintendo com Mario Kart rolando a tarde inteira, sacou? Aí você ficar jogando ali, trocando ideia.
E um baseadão, velho. Ele é muda, isso... vai mudar de opinião.
Entendeu? É isso, é isso.
Isso...
E agora falta votar.
Isso, fala aí, o recém-entrada ao cargo, Zanin, né, que ele entrou esse ano por indicação do Lula. Eu acho que isso é importante a gente mencionar, de que é alguém que, teoricamente, veio através do nosso lado e não votou junto da gente. Então, só queria deixar isso bem claro.
É isso aí. E aí falta votar o Mendonça, o Cássio Nunes Marx, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, aquela mulher maravilhosa. Eu acho a Carmen Lúcia
e
massa.
Quantos, né, pra dar? E quantos? Precisa de quantos? Mais quantos falta pra dar a nós?
Se eu não me engano, mais
um. Precisa ser a maioria, né?
Se eu não me engano, é mais um.
Só precisamos de mais um.
Então, um de cinco, é isso? São cinco nomes que você falou aí?
É, velho. Um de cinco. Um de cinco.
As odds estão a nosso favor.
Você tá
pode
doido?
Pode betar, rapaziada.
Sportsbet.io.
Pode betar.
Como é? Não tem como abrir lá no Sportsbet.io, não?
Vai legalizar.
O STF vai soltar a braba. Tá ligado?
É isso.
Então seguimos na torcida, né, velho?
Não é, não?
Seguimos na torcida, é isso, né?
Boa. É isso, velho. Ó, então, eu queria agradecer a todas e todos que deram esse giro pelo mundo no Big Five, né, não?
Mas ainda não acabou, Heitor, porque o episódio que vem a gente vai trazer outras mais curiosidades. Opa. Sobre diversos outros países aí.
E não só
então,
isso.
Fiquem ligados.
Não só isso. Vamos subir alguém para a Série A, aí, não é? Porque ó. Israel foi vergonhosamente rebaixada, merecidamente.
Vergonhosamente rebaixada.
Vamos falar genocídio, a gente não passa pano. Então alguém vai subir para a Série A e nós vamos subir para a Série A com a ajuda do chat. Então se você quiser ajudar a subir um país para a Série A da nossa legalização do Brasil e no mundo, venha ouvir a gravação, assistir a gravação
e
ao vivo na roxinha, segunda-feira às 5.
E responde no Spotify a perguntinha de qual país tem que subir.
Boa! Boa, já vamos colocar lá. Boa. Qual país tem que subir
pro Big Six? Nesse cast já vai ter.
Six.
E no próximo
isso.
também.
Isso, antes de vocês ouvirem.
Mas, porque, mas eu fiquei escutando esse tanto de informação aí, mas tem uma dúvida que não me saiu da cabeça, Zé.
Qual?
Ô, Heitor, e o Banza?
O Banza segue, entendeu? Fazendo tudo que a gente pode pra legalizar no Brasil e no mundo, Marlock, Cristão, meus queridos amigos. Antes da gente terminar o episódio, eu queria, hoje brevemente, que a gente botasse na roda. O Cristão pode começar, se ele tiver na roia do tempo, ele pode também.
Queria dar um feedback de butada. Eu assisti Frieren, que é
nossa,
que o Marlock botou na roda no cast passado, se não me engano. E, mano, eu assisti todos os episódios que foram possíveis, enquanto meu tempo deixou. Eu assisti todos os episódios.
Velho, é muito bom, não é, Christian? Eu não tava de sacanagem,
é,
né?
É bom. Não é excelente. Eu acho que tá faltando... Eu acho o seguinte, Jordana me cativa muito com o seriado do Fullmetal, com o anime do Fullmetal que ela curte. E aí, o que aconteceu é Frieren desbancou Fullmetal como o anime, com a maior nota de anime. E já tem algo...
Ah, não, mas isso aí, My Anime List só tem dois,
não, mas,
mano.
Mas o que eu quero dizer é...
Os caras fazem tipo boicote, fraga. Ah, vamos
crer,
voltar pra Juliette, todo mundo vota. Aí os caras fazem...
Mas é que o Fullmetal...
Semana de lançamento, assim, essas paradas não dá
verdade.
Pra... Mas sim, desbancou, eu também vi isso, Mas não é legítimo,
só que isso magoou a Jordana.
Não, pode falar pra ela ficar tranquila que não é
legítimo.
Só que
aí, cada episódio, se ela tivesse a oportunidade de pontuar, tipo assim, nossa, que episódio bom, mas isso aqui foi meio paia. Então a Jordana deu quase um corta aqui no negócio, tá ligado? Mas assim, é muito bonitinho, eu devo estar lá, sei lá, pelo episódio 12 de 19 que tem lançados, e eu achei bem legal. Então eu queria reforçar a butada do Marlock e do Frieren no Crunchyroll. Frieren no Crunchyroll. E aí vou dar a minha
Frieren,
butada.
Frieren, tá
é
aí.
Bom mesmo. E aí vou dar a minha butada, que é o show Gerações do Afonso Padilha, que tá disponível no Prime Video. E, mano, tinha algum tempo que eu não dava umas risadinhas boas num show de stand-up visto através do computador, porque é muito diferente do que o live. E fazia tempo que eu não dava umas boas risadas no show. O Padilha, pra mim, é o melhor do Brasil, literalmente, sem exagero, sem meme, assim. Ele é, literalmente, o stand-up mais foda que tem no Brasil, que eu acho. E o show dele é bom, mano. Ele deu um show que ele fala desde os baby boomer até a geração atual, e ele dá uma zoada em todas, principalmente na dele, que também é a minha. E aí... É um show bom, sei lá. Eu acho que ele tá numa vibe
bom,
ele tá à vontade no palco. O Padilha também já cara fachou pra caralho, mas ele tá muito à vontade no show. É Gerações Afonso Padilha no Prime Video.
Boa, boa. Quem, Marlock, eu posso ir?
Eu queria botar na roda o jogo do momento aí, o Power Word. O jogo de capturar pau, vocês viram isso?
Não, velho.
O Power Word é um jogo de Monster Catching com Survival. Ou seja, ele é um rip-off, né? Uma cópia de Pokémon.
Pokémon.
Só que ele te coloca num... Só que é um Pokémon que você captura os Pokémon, constrói base, sabe? Pega recurso e tal. Só que aí, mano, você faz metralhadora e dá na mão do Pikachu, mano. Fala, vai, Pikachu, agora o combate começa. E começa, mano, a sentar, mano, tiro de AK, velho, no Pokémon, tá ligado? O bagulho, mano, não tem limite nenhum, velho, tá ligado? O jogo é... Tem suas controvérsias aí. É, parece que... Assim, né? Pra começar, que muitos dos designs dos monstrinhos são, mano... Você olha e você fala, mano, esse aqui é o Psyduck.
É,
esse aqui é o... Tá ligado? O Pikachu. Mas,
aqui, cá entre nós. Sim. Nós não vamos ficar com dó de copyright de Nintendo, né, velho?
De copyright de Nintendo, exato.
Passamos dessa fase.
É, pois é. Só que aí tem um lance que essa mesma produtora já produziu outros jogos que são igualmente... meio que plágio, assim, tá ligado? É, inclusive de empresas indie.
Ah, não, aí não.
E parece que tem uso de IA no design dos monstrinhos, que ainda não foi comprovado que realmente é, mas parece que tá tendo. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é, o jogo tem suas controvérsias, mas a Nintendo e a Game Freak pediram pra isso acontecer, vamos ser sinceros, porque o nível atual dos jogos de Pokémon é um bagulho vergonhoso, mano, que os caras lançam os jogos são, assim, papo reto paias, tá ligado? Os jogos são ruins, velho, tá ligado? E aí uma empresa indie com um monte de shade, tá ligado? Umas paradas zoadas, lançaram um game, Heitor, e em 3 dias de lançamento o jogo vendeu 5 milhões de cópias. Heitor, o jogo vendeu 5 milhões de cópias em 3 dias, velho.
Caraca,
tá ligado? Véio. Ele tem mais de 1 milhão de jogadores simultâneos na Steam. Tá? O jogo bateu, mano, eu acho que ele é o segundo mais jogado da história da Steam. O jogo bateu, tipo assim, recordes inacreditáveis, tá ligado? E aí, mano, os bichinhos chama pau, velho, tá ligado? E aí,
pau?
Pra nós brasileiros...
Ah, não, velho.
Não tem como,
pra
mano.
Pra gente é ruim.
Porque aí, a Pokébola é uma esfera de pau.
Ah, não, velho. Tá bola ligado? Do pau.
quando você mata o bichinho, porque você mata os bichos, né? Dá pra matar. Você dá uma metralhada neles, né? Eles dropam essência de pau pequeno. Tá ligado? Mano, aí quando você pega um pau grande, você pode montar no pau. Então, tipo assim, mano, tem coisa que você tá jogando e não tem como segurar a quinta série, velho, tá ligado? É impossível. Então, o que eu quero dizer é, apesar das controvérsias, o jogo é divertidinho, velho. Tô gastando uma onda no joguinho, mano.
Boa.
Que legal.
Boa.
Power Word, tá disponível na assinatura do Game Pass. Se não me engano, tá custando 80 pila na Steam. Se for pra pagar 80 pila, eu acho que não vale a pena. O jogo é legal, mas sei lá.
Pode crer, espero lançar o
tá na fase de desenvolvimento. Tá na fase de desenvolvimento, tem um monte de coisa bugada, tá ligado?
É, eu tô
tá
vendo não. Aqui na Steam, tá R$80,09 e eu vi os vídeos aqui e são engraçadinhos.
Mano, são... Na hora que você vê um Pikachu com a metralhadora atirando num, sei lá, num Pidgeot, aí você fala, mano, esse jogo é doideira mesmo. Você enfia um Psyduck dentro de um morteiro RPG e atira o Psyduck nos caras, é bum, igual a bomba, Zé.
Doido, demorou.
Não tem limite nenhum, mano.
Boa.
Power Word.
Tá aí, ó. Eu quero transportar vocês de volta ao ano de 2013. E ao invés da gente ir pra rua acordar o gigante, velho, nós vamos ficar em casa jogando o lançamento que é The Last of Us. O primeiro jogo. Eu comecei a jogar com a Marina e o jogo é doido demais, velho. O jogo é doido demais. Nós começamos a jogar. Eu, Marina e minha filhada, filha do Arthur, que grava com a gente, começamos a jogar. Ela dormiu aqui em casa. Veio pra cá e nós fizemos lanche e tal, ela tá adolescente, é massa, mó legal, ficamos jogando videogame. Aí jogamos, começamos jogando uns dias antes de viajar, passamos o fim de semana fora e eu voltei. E eu tô deprimido que eu não vou poder jogar até quarta-feira, porque eu tenho que trampar, tem muita coisa pra fazer. Vou poder jogar só quarta à noite, velho, e eu tô seco. Aí, The Last of Us, pra quem não conhece, é um jogo, todo mundo fala que é um jogo de zumbi, mas eu tô entendendo que é um jogo sobre ser uma pessoa e ter relacionamentos e fazer de tudo pra manter vivo quem se ama, sacou? E é um jogo que ele é um cara com a menina e aí vocês vão andando no meio de um zumbi, mata um zumbi e tal, não sei o que, e é um pouco de terror, um pouco de ação, só que o jogo é maravilhoso. O Last of
Us, na minha opinião, tem um dos zumbis mais legais da mídia.
É legal.
Tá ligado? Eu acho que é muito brisa a história, a brisa deles serem tipo uns esporos, né, como se fosse um cogumelo que se espalha e aí eles não enxergam, aí você não pode fazer barulho, então isso incentiva você fazer os níveis do jogo de forma inteligente, não só sair correndo e atirando nos bichos. bicho, né?
É,
eu
massa.
Acho, é um jogo muito bom, mano. Não tem como.
E, assim,
tem cenas
ele, do é um Last jogo... of Us
que estão impressas na minha mente,
velho. Não, e é um jogo muito sensível, velho. Tem músicas lindas, cenas extremamente emocionantes. Nós começamos a jogar um pouquinho só e eu já tô doido com o jogo. Então, essa é a minha butada de roda. Volta pra 2013 e joga o lançamento The Last of Us. E agora tem remasterizado, double remasterizado. E com o detalhe de que o 2 é completamente acessível pra pessoas que não tem a visão 20/20, que nem a nossa. Inclusive, quem é cego total consegue zerar o jogo tranquilo, curtindo o jogo mesmo. Então fica aí, tá aí, The Last of Us.
Boa, eu tenho informação aqui de que ele na PlayStation Store, ele tá 250 conto ainda, parte 1 sem ser o remaster, e na Epic tá R$99.
É, mano, eu sei que joga no console aí, não sei.
Não, velho, sabe como que faz? Vai na lojinha que vende cacareco, tem uma aqui, alguma coisa, algum lugar você vai conseguir comprar no seu bairro ou na internet um cara que já jogou e não vai jogar mais. Baratinho na internet tem. Ah, não, tem.
Isso aí com certeza, é. E aí é tem isso, todos, mano, os PlayStation, a partir do PlayStation 3 tem.
É, exatamente. E aí o 2 é só pros mais novos, mas vamos ver como é que é.
Acho que o 2 é a partir do PlayStation 4, se não me engano.
Tá aí.
Muito obrigado a você que escutou esse episódio até aqui. Se você quiser apoiar o nosso trampo, você pode, convido você a conhecer o nosso apoia-se, apoia.se/bansoficial. Tem planos, metas e recompensas pra você tá apoiando o nosso trampo, e a gente tá sempre aqui com conteúdo cada vez melhor. É, pra você que quer fazer um apoio mais descompromissado, tem o Pix, pix.bans@gmail.com. Qualquer 4,20 lá tá salvando a cedinha, tá fortalecendo. Só força pra você que tá mandando aí o 4,20 no Pix, a gente vê. Chega a notificação aqui, tá?
Na moral, chega, chega no celular o bim e a gente fica felizão.
Tamo junto, galera. Só força, satisfação total. Um salve pros nossos parceiros, galera, lá da Rádio Ramp. Nós estamos disponíveis lá na Rádio Ramp também. Salve, salve, tamo junto, satisfação total. Também estamos disponíveis lá na Rádio Rap, toda sexta-feira, às 4h20. Escutem a gente na Rádio Rap. Um salve pra você, ouvinte da Rádio Rap, satisfação total. E é isso, time. Vocês têm mais algum recadinho que vocês querem dar?
Eu queria agradecer a todo mundo que tá apoiando, que tá ouvindo a gente, que vem, solta uma palavra de carinho. A galera toda do Telegram, a gente tem um carinho muito grande com vocês, o pessoal do Discord também, velho. Valeu, é muito satisfatório ver vocês conosco, sacou? Na moralzinha. Muito obrigado a você que tá no Spotify também, nos agregadores. Valeu.
É isso, muito obrigado.
Tamo junto, até a próxima.
Falou!
Salve! Smoke weed every day.